Salve, galera! Esse é o primeiro episódio do podcast Papo de Empreendedor, do Teia Butantan, com o tema Empreendedorismo Zen, aqui na programação do Teia Online. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não conhece, os Teias são coworkings públicos ou espaços de trabalhos compartilhados da Prefeitura de São Paulo. Possuem uma infraestrutura de escritórios e oferecem capacitações que promovem o conhecimento sobre geração de renda e oportunidades de networking, ou seja, oportunidades para você, empreendedor, aumentar a sua rede de contatos. E nesse contexto de pandemia, os Teias também se adaptaram para o formato online e diariamente estão sendo disponibilizados conteúdos através das redes sociais da Adesampa. O TEI é uma realização da Adesampa, que é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, em cooperação com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Hoje são 14 unidades do TEI na cidade de São Paulo. Temos quatro TEIs que são geridos pela Empreende Aí, que são os TEIs Santo Amaro, Butantã, Heliópolis e Cidade Tiradentes. A Empreende Aí, para quem não conhece, é uma escola de negócios da periferia para a periferia, onde são capacitados empreendedores de territórios populares através da metodologia Despertando o Empreendedor. Eu sou a Rosana Brito, idealizadora do projeto Subúrbia Yoga, que tem como propósito levar a filosofia e prática do yoga para as comunidades carentes no extremo sul de São Paulo, sobretudo para mulheres negras em situação de vulnerabilidade. Sou uma ávida curiosa, graduando em redes de computadores, tecnóloga em multimídia pelo SENAC e atualmente terminando o curso de analista de marketing digital pelo Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação. Como empreendedora, sou massagista, terapeuta holística e professora de Hatha Yoga. Atuo também como a gestora do Teia Butantan, que apresenta este conteúdo aqui para vocês. Estamos localizados na Zona Oeste de São Paulo, com uma equipe sensacional que é responsável por promover todos os conteúdos e atividades do TEIA, sempre focando em inovação e fácil adaptação dos empreendedores da região às exigências de um mercado cada vez mais volátil. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio, Papo de Empreendedor do TEIA Butantan, com o tema Empreendedorismo Zen. Esse mês de setembro, o Teia Butantan está trazendo como tema das suas atividades o empreendedorismo Zen. O que seria esse empreendedorismo Zen? Antes, eu vou trazer para vocês um contexto sobre onde estamos no momento atual, né, da pandemia, e trazer como base para vocês um estudo feito pela Fiocruz, que mapeou os hábitos dos brasileiros durante a pandemia. Esse estudo foi realizado no ano de 2020, no ano passado, e concluiu que mais da metade da população brasileira, 61,7% para ser mais exata, recorreu à meditação, fitoterapia, reiki, aromaterapia, homeopatia e outras práticas integrativas complementares em saúde, as PICs. O primeiro ano da pandemia foi em 2020, foram, né, essas buscas que foram realizadas pela população. A conclusão da pesquisa PIC-COVID, uso de práticas integrativas complementares no contexto da COVID-19, foi desenvolvida pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz. Foi realizada também em parceria com o Observatório Nacional de Saberes e Práticas Tradicionais, Integrativas e Complementares em Saúde, também da Fundação Fiocruz, e juntamente também com a Faculdade de Medicina de Petrópolis. Os dados, né, dessa pesquisa mostram as estratégias adotadas para promover o autocuidado no primeiro ano da pandemia, um contexto de muitas incertezas, inseguranças, estresse, marcado pelo isolamento social e o luto, adianta o coordenador da PIC-COVID, Cristiano Boccolini, pesquisador do Laboratório de Informação em Saúde do Fiocruz. De acordo com a pesquisa, As práticas integrativas e complementares em saúde mais utilizadas em 2020 foram plantas medicinais e fitoterapia, meditação, reiki, aromaterapia, homeopatia, terapia de florais, yoga, apiterapia, a imposição de mãos e medicina tradicional chinesa ou acupuntura. Foram registrados também a maior adesão da população a essas terapias nas regiões centro-oeste, com 71%, região sul, com 70,8%, ali, quase a mesma porcentagem. Aí, em seguida, vem a região sudeste, norte e nordeste, que também tiveram essas buscas, né? Foram coletados dados e comprovou-se que mais da metade da população brasileira recorreu a essas terapias. Então, o que a gente pode tirar como conclusão disso? A procura do autocuidado foi enorme. Se pegarmos, inclusive, as atividades que realizamos pelos TEIAs durante o ano de 2020 e continuam sendo realizadas até hoje com a temática de autocuidado, saúde mental ou correlacionado, né, com esses temas, vamos ter aí uma série de conteúdo, tanto a pedido dos próprios empreendedores, que são nosso público-alvo, que diante das incertezas se viram bastante ansiosos e preocupados, e outros que chegaram a dizer que, inclusive, essas emoções impactavam diretamente na produção, né, com o que eles faziam. O que fez nós, gestores, né, dos TEIAs, trazer especialistas nessas áreas e nos trouxe, ao mesmo tempo, a dificuldade desses empreendedores, né, os terapeutas, falando agora desses profissionais, se entenderem como profissionais da saúde, do autocuidado, como empreendedores. Ou seja, ele não se vê como empreendedor, na maioria dos casos. Né? E trazendo também, resgatando uma live que tivemos com a Lídia Santos, né, no mês de julho, aqui pelo TEIA Butantan, a gente percebeu que o brasileiro tem uma dificuldade de se enxergar em vários lugares, né, visto a nossa história e o contexto social excludente, sobretudo os negros periféricos, né, que têm um relacionamento difícil com o dinheiro e também se enxergar como merecedor de algumas práticas ou alguns lugares, né, alguns saberes, inclusive, essas pessoas não se sentem merecedoras, né, de receber esses, não digo benefícios nem privilégios, né? Hoje acaba sendo um privilégio dentro do contexto social e econômico em que estamos vivendo, mas a maioria das pessoas, né, dos brasileiros não tem uma dificuldade de enxergar, de se enxergar em vários lugares, de ter acesso, de ser merecedor, né? Inclusive de ganhos financeiros, né? O que faz com que a maioria deles tenha uma dificuldade em lidar com o dinheiro. Aí temos também outro fato que merece destaque, que são as atividades do autocuidado, não serem remunerados. Ou seja, a função de cuidar, ela é pouco ou nada valorizada, de forma que as pessoas menos favorecidas acabam criando inconscientemente, né, involuntariamente, não é um desejo delas, não é porque elas querem, não tem nada de errado com isso, né, elas têm essa, acabam criando, né, de uma forma inconsciente, que elas também não mereçam cuidados, não se sintam dignas ou merecedoras de receberem cuidados, sejam elas física, mental ou emocional. Se a gente pegar uma mulher brasileira, dona de casa, a gente sabe dos afazeres domésticos que ela tem, então se ela trabalha fora, ela tem uma dupla jornada, se ela tem filhos, é uma tripla jornada, mas isso não é contabilizado, né? Não é monetizado, porque ela não tem uma remuneração por isso. E o tempo todo ela está cuidando, se a gente parar para pensar, né? Ela está cuidando da casa, está cuidando dos filhos, está cuidando do marido, do esposo, né? Tá cuidando dela, digamos assim, mas esse valor, esse trabalho, né? E que muitas vezes depende de uma carga horária muito mais extensa do que um trabalho formal, digamos assim, um trabalho CLT com 40, 44 horas semanais, né? 8 horas trabalhando segunda a sexta por dia. Se a gente puxar a carga horária de trabalho não remunerado, de cuidados não remunerados, ela trabalha muito mais, né? Então tem essa dificuldade também de se enxergar como merecedor, de atribuir inclusive o fato dela ser uma cuidadora, né, cuidar do bem-estar da família, ali das pessoas que estão envolvidas, ou dependendo do trabalho dela, do cuidado do serviço a qual ela está sendo disposta a exercer. Outra coisa também, por outro lado, devido à pandemia ter desencadeado um acesso de ansiedade nas pessoas, obviamente elas foram procurar ajuda, né? Seja ela terapêutica profissional ou alternativa, como vimos nos dados no início, ou seja, a realidade, né, de que a gente não se cuida, ou não busca autoconhecimento, né, cuidados com a saúde emocional, com a saúde mental, isso vem mudando, né, através da necessidade. E a pandemia só agravou mais isso, né? Um outro fato que podemos destacar aqui também é que os terapeutas estão cada vez mais melhorando e aprimorando as suas técnicas, né? O EAD, a educação à distância, promoveu isso, trouxe vários cursos, vários webinários aconteceram, né, durante o ano de 2020, 2021 ainda estão acontecendo vários encontros, seja através de live, seja através de outras redes, né, digitais, redes sociais digitais, a gente pode dizer assim, além dos cursos EAD. Então, esses terapeutas, essas pessoas, esses profissionais estão buscando aprimorar as suas técnicas, os seus atendimentos, né? Ainda temos a digitalização dos serviços, que aumentaram com o isolamento social, ou seja, quem antes se limitava ao espaço físico, hoje adaptou seus atendimentos para o formato online, o que possibilitou, né, a visibilidade dessas terapias. Então, muitas das terapias não eram conhecidas ou não eram tão difundidas para a grande maioria das pessoas, embora, né, pelo SUS existam 29 TICs e a maioria delas sendo oferecidas pelo Sistema Único de Saúde nas UBSs, né, dentro do território nacional. Então, acabou que essas pessoas, essas terapias tiveram maior visibilidade, né, se tornaram muito mais conhecidas, o que, né, também despertou a curiosidade das pessoas que estavam vivendo, né, que estão vivendo algum desconforto físico por conta, né, da sobrecarga mental ou emocional que o próprio isolamento social vem causando, né, na sociedade. E esses atendimentos também no formato online, né, esses terapeutas, esses profissionais se adaptando, né, para o formato online, possibilita que esses atendimentos cheguem ao maior número de pessoas possível. Então, se a gente pegar como exemplo um terapeuta que atendesse no espaço físico de 4 a 6 pacientes por dia, né, dentro de uma rotina de cuidados, de preparação do ambiente, né, as macas e tudo mais, ele não vai ter esse trabalho, digamos assim, no formato online. Há uma preparação antes da infraestrutura dele, em home office, na casa, né, ali no quarto, na maioria das vezes no quarto, no escritório adaptado ali que ele construiu para ele, e ele faz os atendimentos dele lá. E é possível que desses seis, né, de 4 a 6 clientes por dia, ele possa atender muito mais, porque ele não vai ter esse trabalho de preparar a sala, né, na troca de um paciente para atender outro. E outro fato bem relevante aqui para a gente discutir também, trocar, é, obviamente, se eu compro um produto e um serviço e este me faz bem, eu tenho boas indicações dele, né, da pessoa, do lugar, e é o que eu vou fazer. Eu indico isso para outras pessoas, né, e mesmo no digital isso acontece. E de uma forma muito maior, né? Aumentou bastante também quando seguimos, vou dar um exemplo aqui, quando a gente segue uma pessoa, algum terapeuta, um professor de yoga, um constelador familiar que tenha postado algo dito, né? Ou algo interessante numa live, fez alguma interação bacana nos stories, a probabilidade de indicarmos para outras pessoas o seguirem é bem maior do que se eu tivesse sido atendida no espaço físico, dado a facilidade que nós temos hoje com o compartilhamento de conteúdo digital, né? Então, o digital nos trouxe várias oportunidades que é importante a gente trazer aqui para esse tema sobre o empreendedorismo Zen. Porque é um leque de oportunidades para esses terapeutas, né, no aprimoramento da digitalização dos seus serviços. Óbvio que nem todo serviço, né, pode ser digital. Uma massagem, por exemplo, não pode ser digital. Mas uma consulta, né, com um médico homeopata ou fitoterapeuta pode ser no formato online, né? Então, o compartilhamento de conteúdo digital, eles nos trouxe uma gama de oportunidades aí, principalmente para quem está começando, iniciando nessa área. É importante deixar lá as suas redes sociais bem bonitas, assim, não no aspecto estético, óbvio, o estético também é bom, né, pro negócio. Para o empreendimento, mas um pouco mais de atenção ali no digital é um investimento tão importante quanto se fosse no espaço físico dele. Além de todas essas questões, eu gostaria também de trazer aqui um outro ponto de reflexão. Se pegarmos nosso próprio Instagram, né, eu vou falar por mim. Se pegarmos nosso próprio Instagram, né, o meu Instagram pessoal do ano passado para cá, para compará-lo com o de hoje, a gente pode dizer que é bem possível que ele esteja um pouco mais bonito, mais repaginado e organizado do que antes, né? Não meu, dei como exemplo meu, mas não meu porque eu deixei o meu perfil um pouco de lado. Aliás, é um ponto que eu devo melhorar e coloco para todos, né, que tem um perfil nas redes sociais, que cuidem dele, não deixem lá só para alimentar o algoritmo, né, que cuidem dele mesmo. Na verdade, como eu estou mudando, fazendo uma transição, né, do meu logotipo, da minha logomarca, e fazendo um outro projeto que vai entrar no ar em abril, em outubro, né, no próximo mês. Então ele está meio que quietinho lá, mas porque eu tenho outros, né, eu estou trabalhando em outros propósitos para direcioná-lo bem, com atenção, a partir do mês que vem, né? Então, se a gente parar para pensar e pegar, a maioria das pessoas, se vocês estão ouvindo, se vocês pegarem a postagem do ano passado, de setembro do ano passado, e comparar com desse ano, né, desse mês, provavelmente ele vai estar muito mais organizado do que antes, né? Porque foi uma tendência, né? Nós estamos no formato online ainda. Por mais que haja flexibilização, né, as vacinas, a campanha, né, de vacinação tem trazido aí com seu crescimento, né, com o alcance de suas metas, atender aí o maior número de pessoas. Então, As flexibilizações aumentaram, então a maioria das pessoas já estão saindo para trabalhar, para vender, né, e fazer outras coisas, enfim. E isso, né, meio que a gente acaba acreditando que o digital talvez, né, ele fique um pouco de molho, mas não é bem assim. Se não for totalmente no formato digital, é muito possível que todas as atividades se desenrolem agora, se desenvolvam e para o modo híbrido, né? Porque o online veio para ficar. Isso é um fato, por mais que muita gente ainda não aceite. O formato online é um formato que veio para ficar. E é preciso um pouco, né, dos empreendedores, principalmente nós que somos eugênsias, né, nós que tomamos conta das nossas redes sociais, que produzimos o nosso produto, né, a nossa mão de obra está toda ali 100% no nosso empreendimento, né, não há uma agência que cuida disso, não há um social media que cuida das nossas redes sociais, um profissional, né, por enquanto. Não é a realidade dos empreendedores ainda, então é por isso que a gente precisa dedicar algum tempo para que a gente possa buscar conhecimentos nessa parte, né? E por outro lado, nós temos as redes sociais, o próprio Instagram trouxe algumas ferramentas nesse período, né, de um ano para cá, que são super fáceis de se manusear, né? Ferramentas que trazem um destaque para sua empresa, que te mostra métricas, né, o que está sendo bacana você postar, o que não está valendo a pena, você faz análise, redefine tudo, né, faz a modelagem, né, muda totalmente o canvas ali que você desenvolveu para sua empresa e acaba, né, cuidando mais e melhor do seu espaço ali, né? O perfil no Facebook, no Instagram, LinkedIn, não importa onde a sua empresa esteja, né? Onde seu empreendimento esteja, qual rede social. É importante que a gente busque, nós empreendedores, busquemos conhecimentos, né? E possamos investir mais nesse acompanhamento, né, nessas mudanças que há, tanto das redes sociais quanto do nosso próprio trabalho, né, o que o mercado está pedindo, o que é tendência, né, será que o meu produto, o meu serviço se adequa à tendência ou não, se meu produto é realmente inédito, algo inovador, é exclusivo. Então, todas as análises devem ser feitas, né, para que a gente possa deixar as nossas redes sociais com a cara com a cara do negócio, né, estivesse idêntica o máximo possível. Porque, diferente do físico, né, a gente não tem um contato humano ali. Então, quanto mais humanizado também for, até porque aqui a gente está falando de empreendedorismo zen, né, um nicho, um mercado que traz o autocuidado, que traz o humanismo, que traz como base a cura através do autoconhecimento. Então, quanto mais a cara do propósito tiver essa rede social, muito melhor será para o próprio negócio. E a gente tem que pensar como negócio, sim, por mais que seja um produto ou um serviço que ofereça cuidados, né, saúde para as pessoas, física, mental, espiritual, ela é um negócio, porque é dali que você está obtendo a sua renda para poder tocar, né, o básico da sua vida também. Né? Além de, sim, tem um propósito todo por trás ali, de toda e qualquer empresa, mas além do objetivo maior, que é ajudar as pessoas. Mas, de qualquer forma, né, como a gente discutiu aqui um pouquinho antes, não só pelo fato de cuidar, né, cuidar por cuidar, né? Isso vem mudando também, como a gente tinha dito antes, o fato, né, de, principalmente, sobretudo, as mulheres, né, se dedicar ao trabalho do cuidado não remunerado e achar que pode cuidar dos amigos, dos colegas, né, e de graça, sem ganhar nada em troca, já foi, né, gente? A gente precisa colocar o pé no chão e entender que, por mais que tenha um propósito lindo, maravilhoso de ajudar as pessoas, também é o seu trabalho, é a sua fonte de renda. Então, é importante que tenha como que o empreendedor, que a pessoa que esteja pensando em empreender nesse segmento, né, das terapias holísticas, das terapias complementares, que elas tenham isso em mente, né? É uma troca. Eu ofereço o serviço e sou remunerada por isso, né? Esse é o principal objetivo do negócio existir. O que a gente pode também trazer dentro de tudo isso é o que percebemos aqui: os empreendedores, tanto das áreas das saúdes mentais, emocionais, né, que são esses terapeutas, massagistas, professores de yoga, fitoterapeutas, etc., reikianos, estão se importando cada vez mais com o mercado, que é cada vez mais dinâmico, né? Isso atrai clientes que indicam e chega, obviamente, mais clientes, né? Aquilo que eu falei um pouco antes. A gente, quando vê alguma coisa legal no Facebook, no Instagram, eu sempre estou dando exemplo dessas redes porque são as mais utilizadas aqui no Brasil, né, para negócios, e pequenos negócios mais ainda. Então, a probabilidade de alguém indicar, né, e é muito mais fácil, vejam bem, eu estando aqui, né, eu saí de um spa, acabei de receber uma massagem maravilhosa de pedras quentes, né, de pendas chinesas, e estou muito bem, estou muito equilibrada, energizada, e eu, quando chegar em casa, eu vou falar para minhas amigas, eu vou falar para minha família, eu vou indicar para essas pessoas. No online, né, como hoje todas as pessoas estão com o celular na mão, gente, a todo e qualquer momento, é muito mais fácil pegar o contato ali, o arroba, e já mandar para os meus amigos, né? Então, e na hora ele vai ver, ele vai se identificar ou não com aquilo que eu vou mandar para ele, que eu estou compartilhando, e na hora ele vai seguir a pessoa, né? Se fizer sentido para ele, ele vai seguir ali na hora. Então, é muito mais fácil as indicações, né? Então, é muito dinâmico, é muito mais rápido. Atrai clientes que indicam e acaba chegando mais clientes, né, para esses terapeutas, através desse tipo de indicação. É importante também a gente trazer aqui nesse campo, né, nesse tópico, aliás, que é importante, né, eu sei que não é uma premissa dos terapeutas holísticos, né, a maioria, pelo menos dos que eu conheço, do que eu estudo, acabam não se isentando, mas não tendo um certo posicionamento, né? Hoje as grandes marcas estão muito preocupadas com essa questão de posicionamento, né? Seja ela política, seja ela de gênero, de raça, a gente vê muitas se posicionando. E obviamente o internauta, o consumidor, ele sabe quem é que está se aproveitando ali só para curtir o momento e se aproveitar, né, do que está acontecendo. E tanto o consumidor, né, quanto o mercado que eu falo, né, não é nem o mercado assim, mas os algoritmos a gente precisa entender também. Numa outra oportunidade, a gente pode fazer uma live, uma palestra, um workshop ou um podcast também para falar sobre o entendimento dos algoritmos dentro das redes sociais. A gente não sabe, ninguém sabe quais são, só as próprias empresas que desenvolvem esses algoritmos sabem quais são esses algoritmos, Mas existem algumas ferramentas que a gente consegue fazer algumas análises, né, dessas ferramentas com os dados, e acaba descobrindo uma coisa ou outra no algoritmo de uma ferramenta, né, de uma rede social ou não. E isso dita muito, né? Então é importante que a gente tenha o mínimo de conhecimento possível para que a gente possa, por exemplo, quando for se posicionar, né, faça isso de uma forma tranquila, de uma forma clara, de uma forma que você consiga fazer o gerenciamento de crise se acontecer ali na sua rede social. Gerenciamento de crise é extremamente importante que todos os empreendedores tenham conhecimento, né? Porque tomando esse cuidado, né, tendo esse conhecimento prévio, a gente não vai ficar à mercê dos algoritmos também, né, que ditam muito ali, que a tendência geralmente são os algoritmos que colocam. Ou quando surgir alguma crise ali, alguma polêmica que você não saiba, né, como gerenciar, para que você tenha um mínimo de estrutura para lidar com aquilo, né? Obviamente que nesse mercado, né, a gente vê muito pouco por conta dessa neutralidade, mas é muito importante, né, que haja um posicionamento, o mínimo que seja, mais sutil que seja, não importa, mas que haja um cuidado, né, nesse sentido, né? Essa preocupação de posicionamento tem muito a ver com questão de valor, sim, a sua, do seu empreendimento, né? Qual o valor, qual o propósito você está entregando, né? Qual o valor o propósito da sua empresa entrega para o seu cliente e se ele condiz com o valor, né, que o seu cliente, o seu consumidor está querendo da sua marca. A gente não pode esquecer que agora o mercado, né, por conta dessa exigência do consumidor, há essa procura por marcas que estão se posicionando de uma forma inteligente. Obviamente eles contratam grandes equipes, né, de marketing, de social medias, né, de analistas de métricas e tudo mais, para saber o que está acontecendo nas redes sociais, o que as pessoas estão discutindo, porque é importante saber o que o nosso cliente quer, o que ele pensa, né? E se você não tem ali o mínimo, né, de afinidade com ele, é muito difícil que ele volte, né? E mais do que isso, é muito difícil que ele te indique para alguém. Então, é importante, né? Eu como massoterapeuta também, como terapeuta holística e como gestora de um coworking público, também empreendedora, trabalhando aqui com os empreendedores, estando um pouco mais de um ano prestando serviço e atendimento para essas pessoas, eu pouco vejo que, né, o empreendedor que se isenta, né, ele seja, uma hora ou outra a pessoa vai te questionar. Se for um cliente assíduo, ele vai te questionar. E o mundo polarizado que a gente vive hoje, ele traz, né, algumas dificuldades, a gente pode dizer assim, né, em que a gente precisa ter um pouco de saber mediar essas, né, essas crises, fazer o gerenciamento dela e ter o mínimo de poder fazer essa mediação caso aconteça, porque assim, no formato online a gente posta, comenta, compartilha, mas é uma rede social justamente por isso, porque há uma interação do público, é colaborativo ali, né? Eu posto uma coisa, alguém gosta, curte, comenta, compartilha com outra pessoa que também pode comentar. E se isso for feito de uma forma que não seja de acordo com o seu empreendimento, com o seu propósito, com o valor que você quer entregar para o seu público, né, para o seu cliente, a dor que ela quer sanar, ela não vai ser sanada, né, se a gente parar para pensar assim, que pode gerar uma outra crise em cima de uma crise. Então, é importante que a gente preste bastante atenção nas redes sociais. Eu não estou querendo dizer aqui para todo mundo que precisa se posicionar. Opa, eu tenho que fazer um texto, criar um conteúdo aqui, porque a gente tem que colocar um posicionamento da nossa marca na rede social amanhã. Não. É preciso fazer uma análise interna, né? E trazendo aqui como terapeuta holística e falando sobre empreendedorismo zen, o que realmente é importante para o seu negócio nesse momento, né? A gente não oferece só o tratamento pelo tratamento, né? Daí não faria sentido o nosso negócio, nosso empreendimento, nosso propósito, o valor que a gente quer entregar. Então, é importante que a gente faça uma autoanálise aqui para poder mensurar, né, de uma forma didática, lúdica, não sei qual que é o perfil, né, de cada uma de vocês, cada um de vocês, os negócios, mas que possa conversar, que possa dialogar com seu público, com seu cliente, com seu, né, seus pacientes, de uma forma orgânica, de uma forma limpa, mesmo que para isso você tenha que ser sutil no seu posicionamento. Mas é importante que as marcas se posicionem, tá? Então, fica como uma sugestão aí para vocês que estão ouvindo esse podcast. Não é uma regra, né? Embora o mercado, né, os consumidores agora estão muito mais exigentes do que antes. Isso a gente não tem dúvida, basta olhar para a gente mesma como consumidor. A gente não compra uma marca só porque ela é bonita, mas, né, ela tem que ter um propósito, o que ela desenvolve de impacto social, somente se ela for uma grande empresa, né, uma multinacional, por exemplo. A gente quer saber quais são os impactos na produção do produto dela, né, para o ambiente, para a sociedade, quais os impactos sociais e socioambientais elas estão entregando. Isso é importante, né? Então, mesmo que você seja pequeno, que esteja começando agora, que não tenha uma rede social ainda para divulgar o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço, é importante que quando você pensar em criar, que você possa pensar nisso também, né? E entregar junto com o seu valor. Não existe uma fórmula, né? Cada empreendedor, cada negócio vai entender o que vai dialogar, o que vai fluir melhor ali com o seu mercado, com o seu público. Mas é importante que haja, sim, esse pensamento, tá? Esse envolvimento, podemos dizer assim. Porque, querendo ou não, é uma forma de você estar mais próximo do seu cliente. Quando você pensa sobre o que é importante para ele, porque para ele só o seu posicionamento, talvez não que faça ele comprar de você, mas ele vai entender que faz sentido para ele. Então, a probabilidade, quando houver necessidade dele ter aquele produto ou serviço, com certeza, sem sombra de dúvida, ele vai pensar em você e no seu negócio. Então, eu acredito, sim, que vale a pena pensar nisso, tá bom? Um outro ponto que eu queria trazer para vocês, na live da semana passada, nós trouxemos a terapeuta holística e massoterapeuta Cida Ramos. Inclusive, se vocês não viram, entrem lá na página da De Sampa no Facebook. Foi na última sexta-feira que nós fizemos a live, foi no dia 3 de setembro, né, que as tá lá na página, é só procurar pela data. E a gente trocou, né, sobre as experiências dela, né, e ela nos contou que depois das flexibilizações, né, que teve desde o final do ano passado, se não me engano, começaram em novembro, né, em março desse ano houve um aumento, depois o fechamento novamente, mas logo depois das flexibilizações, sobretudo agora, né, o número de atendimento dela quase que dobrou. Então, as oportunidades no mercado são grandes, né? As pessoas estão tendo criando, na verdade, não que estão tendo, mas elas estão criando e desenvolvendo a consciência de que é necessário cuidar sim da saúde mental, da saúde física, da saúde emocional, né, seja ela com profissionais, né, da saúde, psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, terapeutas holísticos também, das terapias complementares que estão ali para complementar o atendimento clínico, né, para dar aquele suporte, aquela ajuda extra na conquista do objetivo da saúde do cliente, do paciente, né? Então, ela disse que o mercado, as oportunidades são enormes, né? Então, seria importante que eu trago até uma reflexão para nós pensarmos juntos em como nós podemos levar isso para os nossos clientes, pacientes, sendo nós terapeutas, massoterapeutas, terapeutas holísticos, né, e de tics, também inseridos nesse contexto, né, de classe média baixa, né, com esse histórico ancestral que a gente carrega dentro da gente de não se sentir merecedor de um cuidado, né? Você chega, por exemplo, numa periferia de São Paulo, uma empregada doméstica que trabalhou o dia todo, saiu 5 horas da manhã para entrar às 8 no trabalho, saiu às 5, voltou para casa, chegou em casa 9h30 da noite, ela talvez até ache que mereça uma massagem, né? Mas muitas vezes ela não vai se sentir digna de usufruir ou de separar um valor, né, do salário dela para que ela possa cuidar dela com mais cuidado, com mais amor, né? Então, como que a gente poderia mudar isso, né? Essa é uma reflexão que eu solicito aqui para vocês. Nós temos as redes sociais da Desampa e da Empreende aí para a gente trocar essa atividade aqui do Teia Butantan, realizada pelo Teia Butantan. Então, os nossos canais estão lá na página da Desampa, adesampa.com.br/teia. Aí você clica lá na página do Teia Butantan, pode enviar um e-mail e a gente pode trocar sobre como que a gente pode viabilizar de uma forma melhor e efetiva esses cuidados para essas pessoas, para essas mulheres, e como fortalecer a rede de networking dos próprios empreendedores, né, terapeutas. Como a gente pode nos ajudar, né, a aumentar essa rede, trazendo mais oportunidades, mais capacitações, mais projetos que a gente possa, né, trabalhar juntos de uma forma que a gente possa trazer um pouco mais de coesão entre essa rede, né, e transformá-la em algo mais forte, que chegue de fato também nas periferias, né, porque na periferia parece algo distante da realidade deles, parece, não é. É difícil você encontrar um estúdio de yoga, por exemplo, na periferia, uma professora de yoga negra, uma professora de yoga trans, né, um terapeuta holístico homem. Existem, mas são muito poucos, né? E como que a gente faz para que chegue a maior número de pessoas, tendo em vista que há uma possibilidade de fomentar o empreendedorismo, né, através dessas terapias, já que o cuidado, né, o ato de cuidar das pessoas é algo intrínseco a nós brasileiros, né, sobretudo nós mulheres negras, que a gente cuida desde os antepassados, né? Se a gente pegar historicamente também, a maioria das filhas mais velhas, né, as primogênitas mulheres, que cuidam dos filhos enquanto a mãe sai para trabalhar. Então, esse fato de cuidar possa se tornar uma fonte de renda para essas pessoas, né? Então, é uma geração de renda que a gente propõe aqui para os ouvintes, para quem está buscando trabalho, para quem está em transição de carreira, para quem está em processo de autoconhecimento. Tendo em vista também que a maioria dos terapeutas holísticos, né, e massoterapeutas começaram a trabalhar nessa área porque tiveram alguma experiência com essas terapias em algum momento da vida para a cura de algo que eles estavam vivenciando, né, e foi tão bom para eles que quiseram sim dominar a técnica para poder passar adiante os seus conhecimentos e ainda obter renda através disso. Então, a gente possa, né, ser esses agentes transformadores. Aqui a pergunta que eu deixo, a reflexão, é como a gente pode fazer essa troca de uma forma muito mais fluida, né? De classe média, de classe média alta, né? Que não seja um benefício que esteja disponível apenas para poucos, mas sim para a maioria. Porque também, por mais que a gente diga, né, e fale que está disponível para todos, nem todos têm esse conhecimento, né? Então, como que a gente faz chegar até essas pessoas? Como chega até essas pessoas, né? E qual o meu papel nessa transmissão, nessa comunicação, né, entre transmissor da mensagem, né, para que a pessoa receba ali, o receptor receba a mensagem que a gente está transmitindo. Então, essa é a reflexão que eu deixo. Aguardo ansiosa aqui, vou ficar aguardando ansiosa os comentários de vocês para que a gente possa trocar mais, não só sobre esse assunto, mas sobre outros também. Esse é o primeiro podcast, né? A gente está trazendo aí todo mês de setembro, aqui pelo Teia Butantan, histórias, partilhas e pessoas que trabalham com empreendedorismo Zen durante todo o mês. E no final, no dia 25, nós teremos uma feira online para quem trabalha já nessa área e queira expor o seu trabalho, né, queira contribuir conosco. Eu vou deixar o link na descrição. Eu não sei por qual plataforma vocês estarão ouvindo esse áudio, mas vai ficar a descrição. E também na página do Facebook da De Sampa vai estar lá o link para vocês se inscreverem. E se vocês conhecem alguém que trabalha com terapia holística, que queira participar e expor o seu serviço, né, o seu trabalho nessa feira online, que será feita em parceria com o Teia Cidade Tiradentes, com a maravilhosa gestora Mari e a equipe dela. Vocês se inscrevam, né, mandem um link para essas pessoas, para que a gente possa abarcar o maior número delas possíveis, né, que a gente possa transmitir, né, e mostrar para as pessoas, para as demais que não conhecem ou que têm pouco conhecimento sobre as terapias holísticas, sobre o empreendedorismo Zen. Tá? O link é o bit.ly/feira holística. Tudo junto. Então, eu vou repetir. bit.ly/feira holística. Aí lá nesse link você pode preencher o formulário, cadastrar o seu empreendimento. A gente vai fazer uma seleção e no dia 25, se você for, né, sorteado para participar, vai poder expor aí, ter 5 minutos de fama e expor o seu trabalho, o seu serviço ali na nossa feira online, tá bom? Vai ser das 14 às 16 horas, no sábado. Lembrando, gente, que para finalizar, né, o nosso papo hoje, o empreendedorismo Zen, ele é um mercado bem promissor, né? Embora nós estamos vivendo um contexto aí não muito fácil, né? Então, a procura das pessoas por esses profissionais tem aumentado muito e continua e vai ter, e tem aí como tendência o aumento. Então, para quem quer empreender na área, para quem já empreende, quer melhorar, quer dominar as mais técnicas, inclusive de marketing digital, os Teias estão à disposição para apoiá-los nesse momento, tá? E é isso, assim. Agora, com a retomada, né, várias atividades estão sendo retomadas. Aí a gente vai ter a Feira Mística de volta no Clube Homes, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. para quem não conhece, é uma feira mística, né? Então, ali existem pessoas que vendem, né? Trabalham com artesanatos, né? Filtros, pedras, colares com pedras, anéis, bijuterias, roupas indianas, aulas de yoga ali ao vivo, meditação, tudo que vocês imaginam sobre, né, o mundo místico vai estar lá. Sempre despertou, na verdade, curiosidades, por mais céticos que algumas pessoas sejam, desperta alguma curiosidade ali nas pessoas, e porque tem algumas bases, né, fundamentadas sim no campo da ciência, da neurociência, da psicologia, é antroposófica, né, porque ela trabalha o todo, o corpo, né, o corpo do ser humano, físico, mental, espiritual, os corpos sutis, digamos assim, e como ele se relaciona com o próprio ambiente, né? Então não é só o ser humano, é o ser humano e seu próprio ambiente. Está de volta, né, essa feira. Lembrando que São Paulo também abarca uma das maiores viradas, né, sustentável, cultural. A gente também tem a Virada Zen, que também está disponível. Algumas edições foram realizadas em Salvador, se não me engano, no estado da Bahia, em Recife, lá em Pernambuco. Então está tomando, está ganhando forma, está tendo força. Né? E se existem empreendedores nessa área, a gente vai apoiar, a gente vai dar todo o suporte, tá bom? Esse foi um podcast, né, que nós gostaríamos de trazer aí para vocês esse tema, já compondo aí toda a agenda, né, do mês de setembro do Teia Butantan com o empreendedorismo Zen. Muito obrigada por vocês que acompanharam até aqui. Eu agradeço de coração, agradeço a toda a equipe aqui do Teia Butantan, Pamela Souza, nossa assistente administrativa, a Letícia de Paulo, que é a nossa estagiária, a Empreende Aí, por ser a gestora, né, do espaço, e a De Sampa. Agradeço a cada um de vocês e até a próxima.